peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Mais uma semana, mais quatro canções aqui perdidas nas nossas playlists, mas encontradas, porque queremos compartilhá-las convosco. E são mais quatro exemplos daquilo que nos tem estado aqui um bocadinho atrás dos nossos ouvidos e que também aqui um bocadinho dentro das nossas rotinas. O que é que tens ouvido aqui nos últimos tempos?
Olha, no outro dia aconteceu uma daquelas coisas engraçadas, acho sempre engraçado quando isto acontece. Eu estava a ouvir rádio e ouvi uma canção que eu adoro, mas com outra roupagem e com um sotaque português de Portugal, não é? A canção é Comida, que é um original dos Titãs, e eu nunca tinha ouvido com um sotaque português, não é? Então pensei, epá... quem é que está a cantar isto, não é? E quando percebi que era aquele projeto Mais Alto, que juntou Afonso Cabral, Francisca Cortesão e mais dois músicos, o Sérgio Nascimento e a Inês Sousa, gostei mesmo muito, a versão está incrível. Eu já gosto muito de uma versão, a minha versão preferida desta canção até é a da Elsa Soares, também com os Titãs. Epá, mas esta também já está aqui a competir com a da Elsa. É um projeto muito giro, aliás, eu quero muito ver o Mais Alto. O Mais Alto, na verdade, é um projeto mais de ao vivo, de concertos, são concertos comentados, como eles dizem, e que está muito focado no público mais infantil e jovem. E são concertos comentados com canções de intervenção entre aspas, portuguesas, mas também algumas brasileiras. E claro, fico sempre com muita vontade de ir a um concerto desses, e depois penso, epá, tenho que levar emprestado alguma criança ou algum adolescente só para não ser estranho. Não sei, se calhar há muitos adultos por lá. Eu certamente gostava muito de os ver ao vivo. E claro, trouxe hoje aqui para vocês, não só porque o projeto Mais Alto acaba de lançar o primeiro disco, que na verdade é um disco livro, está muito giro essa edição, mas também porque eu adoro esta canção e acho que nunca a tinha trazido para o podcast, e é uma canção que eu acho muito importante e acho incrível que este projeto a tenha ido resgatar, porque fala de uma coisa que eu acho mesmo muito importante, que é encarar a cultura, a diversão, o entretenimento como um bem essencial para a vida de qualquer pessoa. O Gilberto Gil tem uma frase que eu adoro e estou sempre a falar nela, acho que até já falei aqui no podcast, que dizia que a cultura não devia ser extraordinária, devia ser ordinária, devia fazer parte do dia-a-dia, devia fazer parte da cesta básica, e é mesmo verdade, eu acho que isso é mesmo muito importante, apesar de nós acharmos que é uma coisa secundária, e tanto assim é que nem sempre tem o apoio devido, acaba por ser a última das nossas prioridades, e nós sabemos a importância que a cultura tem para seres também um cidadão completo. Não sei explicar muito melhor do que isto, mas enfim, acho que a canção explica muito melhor do que eu, por isso acho que adultos, crianças, jovens, acho que esta é uma excelente forma, esta versão de Mais Alto é uma excelente forma de, se ainda não conhecem a canção, de a conhecer, e quem já conhece, de ouvir aqui numa roupagem completamente diferente e com este sotaque tão diferente, e que torna a canção completamente única. Fica então com Comida, aqui a versão de Mais Alto.
Bebida é água, comida é pasto. Tu estás com sede de quê? Tu estás com fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer.
Fazer amor, a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente...
gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade, desejo, necessidade, vontade.
Eu ainda estou aqui um bocadinho a pensar nesta última sessão com a Selma Uamus, que foi tão boa e que me deixou aqui também um bocadinho em espiral em torno das canções que ela trouxe e também dos temas que foram falados e debatidos assim, um bocadinho no nosso episódio. Fico sempre feliz quando podemos ter estas conversas com as pessoas certas e nos momentos certos também, de certa forma. Acho que mesmo enriquecedor e nunca saímos as mesmas pessoas dali depois de sessões destas, portanto estou muito ansiosa para o nosso próximo ou próxima convidada e continuarmos a dar aqui, a ter este sentimento e a enriquecer pelo caminho. E eu, em consequência desta sessão com a Selma Uamus, andei mais uma vez a explorar a discografia da Nina Simone, ou a revisitar neste caso. E fui parar àquele álbum incrível, Nina Simone Sings the Blues, de 67, que é só uma coleção de quase músicas de intervenção, pode-se dizer assim, e tão importantes, quase 60 anos depois, não é? Continuam a ser fundamentais. E eu trago aqui uma canção, eu trago a Backlash Blues, que é super simples, mas tão eficaz. A letra é incrível e acho que continua a ser muito relevante passadas tantas décadas, ou infelizmente tão relevante passado todo este tempo. Claro que existem melhorias e claro que a sociedade não é a mesma que nos anos 60, mas a verdade é que continuamos a sentir assim um bocadinho alguns sintomas preocupantes, inclusivamente na sociedade portuguesa, não precisamos ir muito longe. E a Selma até falou de temas bastante fulcrais ligados à sociedade portuguesa, que têm a ver um bocadinho também com a questão colonialista, que eu acho que Portugal ainda não nem sequer parou para realmente considerar as consequências que teve e para considerar tanto que existe ainda para trabalhar e para falar e para discutir, não só com as gerações que passaram por isso, que algumas delas ainda são vivas, não é? Mas também com as gerações mais novas, não é? Eu sinto que se calhar não lhes estamos a dar exatamente as perspectivas todas, estamos a dar uma coisa se calhar muito unilateral e limitada. Isso não é justo para quem está a aprender e para quem quer saber um bocadinho mais sobre a nossa história, sobre as consequências de ações feitas por outras pessoas. Não, obviamente não temos a responsabilidade do que foi feito no passado, mas ainda assim temos a responsabilidade de informar e temos a responsabilidade de saber a verdade. E às vezes sinto que não há muito investimento nisso, não há muita preocupação sequer com isso. Então, às vezes visitar estas canções, embora de realidades americanas, mas aqui muito ligadas também aqui à história americana, mas eu acho que acaba por se cruzar um bocadinho este sentimento, ainda que não estejamos na mesma realidade dos civil rights e todo isto que o povo americano acabou por ir passando, que ainda estão a passar, não é? De certa forma. Acho tão importante ouvirmos estas canções com olhos abertos e com a mente aberta. E realmente as letras mais simples, como eu estava a dizer, são as mais eficazes e para mim, pelo menos, continua a acertar em cheio e faz-me muito pensar em coisas que eu vou vendo, infelizmente, em caixas de comentários ou comentários que se ouvem na rua ou num café ou num autocarro que não deviam existir, mas que existem. E isso preocupa-me, claro, mas também me faz pensar que não temos de desesperar ou não temos de entrar em pânico, oh meu Deus, estas pessoas pensam assim, não. Eu acho que simplesmente são pessoas que ainda não souberam a verdade e que ainda vivem de forma muito limitada e talvez ainda haja aqui uma hipótese, de alguma forma, de pelo menos dar-lhes um bocadinho mais de informação e fazê-las ver um bocadinho de outras perspectivas. Não sei se estou a ser aqui um bocadinho naiva, mas eu acho que ainda é possível, especialmente com as gerações mais novas, e temos de começar pela história, temos de começar também por coisas simples, como por exemplo esta canção e este exemplo de poder vindo de uma pessoa como a Nina Simone, uma ativista que continua a fazer a diferença tantos anos depois.
Who do you think I am? You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blues. What do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see.
Disseste tudo quando introduzias a Nina Simone e realmente há canções que têm mesmo este poder e que não podem mesmo ser esquecidas. Temos que continuar a ouvir Nina Simone, temos que continuar a ouvir tantos outros tantas outras canções, não é, que são verdadeiramente fundamentais e que não perdem atualidade, se calhar infelizmente, não sabemos. Acho que também nunca vamos chegar a esse ponto em que já não precisamos mais, não é, de destas canções e de revisitar o passado. Acho que isso vai ter sempre que acontecer. Às vezes não precisa haver a de ser tanta repetição histórica das mesmas coisas, mas enfim. Outro desses fundamentais que temos que continuar a ouvir, sem sombra de dúvida, é o José Mário Branco. E eu fiquei com uma canção dele na cabeça, uma canção que eu, na verdade, eu acho que não conhecia, e se conheci, se alguma vez ouvi, na verdade nunca me ficou como um dos grandes clássicos do José Mário. Ouvia no concerto do GP Simões, no concerto de apresentação do disco que ele fez de homenagem ao José Mário Branco, e que foi um concerto incrível, uma verdadeira homenagem à música e à influência também do José Mário Branco. E essa canção, que se chama Aqui Dentro de Casa, fiquei com ela durante dias, semanas na cabeça. Não só porque é uma canção muito bonita a todos os níveis, mas sobretudo por causa da letra e deste poema escrito pelo próprio José Mário. E não há assim tantas canções, pelo menos que eu conheça, de canções de intervenção que tenham como foco o papel da mulher, a condição da mulher. Acho que são mais genéricas do que isso, embora provavelmente também existam. Aliás, temos aqui um exemplo aqui dentro de casa, que é uma canção de 72, do Margem de Certa Maneira, e mostra bem a sensibilidade do José Mário Branco de escrever sobre estes temas e de calçar realmente os sapatos de uma mulher que, quase sem dar por isso, se torna um bocadinho, como diz na canção, a boneca privada para o bem-estar do homem. E digo quase sem se aperceber, porque a canção ela é cantada na primeira pessoa, como se fosse a mulher a contar a sua história. Ela apaixona-se por um homem de ideais, não é? de convicções de esquerda, de igualdade, uma pessoa que luta por esses ideais, apaixona-se por esse homem, mas de repente vê-se ela mesma com os filhos, com a lida da casa, vê-se ela própria a deixar de existir como ela e a passar a ser só a criada, não é? A escrava, como ela diz na própria canção. E eu acho isso incrível, não só, lá está, é uma canção sobre a condição feminina, mas um tema fundamental que eu acho que nunca tinha ouvido desta forma, nunca tinha pensado nele sequer dessa forma, que não é só, sei lá, nas famílias mais conservadoras, enfim, que estas coisas acontecem. Isto prova também o quão enraizada está a condição feminina e estes papéis muito vincados de género, não é? Porque até em ambientes um bocadinho mais liberais, em ambientes onde se luta de facto pela igualdade, em ambientes mais de esquerda, estas coisas também acontecem, e acontecem hoje, em 2024. Então achei mesmo, não só uma canção muito bonita, é mesmo muito bonita esta canção, o arranjo, tudo, mas este poema é incrível, a forma como ele conta esta história desta mulher, desta Mariazinha que se torna Marta. É uma reflexão mesmo muito importante, acho que nunca é demais fazê-la, e acho que ele faz isto em 72 de uma forma brilhante, não é? Acho que também nunca me deixo de surpreender com o brilhantismo de José Mário Branco nas letras e em tudo, não é? E no quão importante foi, continua a ser, a obra dele. Mesmo em 2024. Fico então com este Aqui Dentro de Casa, José Mário Branco.
Mariazinha fui, em Marta me tornei. Vou daquilo que fui para aquilo que serei. Foi há tantos anos, foi há 2000 anos, que vi no amor meu Cristo, que me mostraste o amor imprevisto, que me falaste na pele e no corpo a sorrir. Meus olhos fechados, mudos, espantados, te ouviram como se apagasses a luz do dia ou a luta de classes. Meus olhos verdes, ceguinhos de todo, para te servir. Mariazinha fui, te tornei. Vou daquilo que fui para aquilo que serei. Filhos e cadilhos, panelas e fundilhos, meteste as minhas mãos à obra e encontraste argumentos de sobra para evitar que o meu corpo pensasse na vida. Meus olhos fechados, mudos e cansados, não viam se verso se prosa. O meu suor era o teu mar de rosas. Meus olhos verdes, janelas de vida, fechados por ti. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Pegas-me na mão e falas do patrão que te paga um salário de fome, do teu patrão que te rouba o que come. Falas contigo sozinho para desabafar. Meus olhos parados, mudos e cansados, não podem ouvir o que dizes e fico à espera que me socializes. Meus olhos verdes, boneca privada do teu bem-estar. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Vou daquilo que fui para aquilo que serei. Sou tua criada boa e dedicada, na praça, na casa e na cama. Tu só me vês quando vestes pijama, mas não me ouves se digo que quero existir. Meus olhos cansados ficam acordados de noite, chorando esta sorte de ser escrava para a vida e para a morte. Meus olhos verdes, vermelhos de raiva, para te servir. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Vou daquilo que fui para aquilo que será. A tua vontade, justiça e igualdade não chega aqui dentro de casa. Eu só te sirvo para a maré vaza, mas eu já sinto a minha maré cheia a subir. Meus olhos cansados abrem-se espantados para a vida de que me falavas, para combater contra os donos de escravas. Meus olhos verdes que te vão falar e que tu vais ouvir. Mariazinha fui, em Marte me tornei. Sei aquilo que fui e que jamais.
Bem, falando em pessoas ou em mulheres com verdadeiramente poderosas neste caso, que devemos saber reconhecer esse poder independentemente de gender e independentemente de tudo, estamos a falar aqui da Florence and the Machine, a Florence Welch, que é esta cantora incrível, que, não sei, eu acho que nunca trouxe para o Salto Peanuts, corrijam-me se estiver errada, se calhar sim, e não me lembro. Se
calhar, ao fim de 6 anos já é difícil.
Exatamente.
Keep track.
Realmente não me lembro mesmo de falar sobre ela, tanto que voltei a ouvir este disco, voltei a ouvir o Ceremonials de 2011, que é um disco que é muito importante para mim. Tenho muito carinho em relação a este disco, porque ele acompanhou-me só em momentos centrais da minha vida, acidentalmente. Lá está, é daquelas coisas que está ali no carro a tocar, e estão de coisas a acontecer na tua vida, aquilo acaba por ser a banda sonora, não é? que acaba por ser mesmo sem escolheres. Mas No caso deste disco, eu senti um bocadinho essa parte do... Eu acho que não falei o suficiente sobre o quão importante é a Florence na música e na pop atualmente. Independentemente dos discos, eu escolhi este porque é especial para mim. E escolhi a canção Heartlines, quando na verdade, enfim, qualquer uma deste disco poderia ser escolhida. Mas a verdade é que qualquer disco também podia ser escolhido. Eu acho que os Florence and the Machine, este projeto está muito bem recheado de discos poderosos e tudo muito devido a esta coisa quase cósmica que a Florence tem. O primeiro disco, realmente, eu acho que ainda estão ali um bocadinho, acho que ela ainda está ali um bocadinho a tentar trazer cá para fora, mas ainda muito tímida. Mas quando surge este segundo disco, Ceremonials, acho que está tudo cá fora e de repente é um disco tão bem produzido e tão bem feito e tão bem escrito e tão bem interpretado que eu acho que ela de repente estava livre para fazer tudo o que quisesse, porque mesmo a crítica não teve argumento nenhum. Acho que foi um daqueles álbuns que mudam a vida a qualquer músico, não é? E esta, pronto, voltei a ouvir este disco e volto a entrar nas minhas playlists e a Heartlines acabou por ser aqui também um bocadinho simbólico. Acho que é uma canção muito especial no meio desta coisa quase, neste disco que tem canções quase sobrenaturais às vezes, não é? Vem assim num sítio completamente misterioso e sempre meio furacão, meio vulcão em erupção. Há sempre essa sensação, não é? E é engraçado como há harpas aqui no meio, harpas que uma pessoa associa a algo sereno e pacífico, mas na verdade estão aqui no meio deste turbilhão todo. Acho incrível. E este Heartline surge aqui como uma mensagem positiva e de incentivo também para seguirmos a nossa linha do coração. Não sei como é que se diz em português, mas isto tem muito a ver com as linhas das mãos, não é? Mais uma coisa assim meio... não muito católica.
Muito esotérica.
Sim, bastante esotérica. Mas muito, muito importante, não é? Muito simbólica, seguir mesmo o nosso caminho e seguirmos aquilo que o nosso coração diz. Eu sei que isto pode ser muito clichê para algumas pessoas, mas eu acho que muita gente jovem também ouve Florence and the Machine e eu acho que é importante haver canções destas. E também é engraçado quando eu estive a pesquisar sobre este disco e sobre Florence no geral, aqui para vos trazer para o episódio, encontrei um site que tinha testemunhos sobre vários discos e este era um deles. Então entrei, eram testemunhos de fãs de todo o mundo a dizer como é que as canções daquele disco os afetaram de alguma forma.
Uau.
E então, sobre as canções todas do disco, que esta Heartline estava lá muitas vezes referida como esta e outras, não é? Como canções que fizeram todo o sentido e que fizeram que terminassem um período de luto ou que virassem a próxima página ou que seguissem em frente de alguma forma. E quase que chorei a ler alguns dos testemunhos. Acho que espero que ela possa ter lido esses testemunhos, porque imagino muito que da parte dela exista esse sentimento também de trazer qualquer coisa às pessoas. De diferenciadores, e acho que nos últimos anos, né, estamos a falar de um álbum de 2011 e de uma discografia já vasta, né, desde então, eu acho que ela tem feito mesmo toda a diferença e eu acho, lá está, não falei ainda o suficiente sobre ela, portanto fica aqui também o meu testemunho em relação a este álbum que também me ajudou muito numa fase crítica na minha vida. E espero que esta canção, se vocês já não ouvem há algum tempo, que também vos possa também trazer aqui um bocadinho de conforto e de esperança e de força, que eu acho que é acima de tudo isso que se sente nesta canção. Portanto, para terminar o episódio, fiquem então com a Florence Welch, dos Florence and the Machine, e com esta Heartline. Estamos de volta na próxima semana para mais um episódio. Fiquem por aí, até para a semana.
to choose, but no. The world.